E você que tem um pré-adolescente e um adolescente, nós vamos ter um culto especial agora.
Boa noite, igreja. Tudo bem? Pode abaixar um pouquinho o retorno aqui, que tá no grau. Amém. Deixa a galerinha descer. Foram 40 crianças ontem, Rodox. 39 para ser exato. E os pais dessas crianças estão aqui hoje? Dois estão, né? E o restante? Vamos ter que caçar esse povo aí, né? Amém. Glória a Deus. Quem estava no culto semana passada? Vocês lembraram de trazer algo para abençoar teu irmão? Já abençoou? E está esperando o quê? Aí, ó, Renatinho, já aí. Só o Renatinho trouxe. Se você não trouxe, esqueceu, tudo bem, tá perdoado. Você passa lá e paga um dog, então. E abençoa a vida de alguém, né? Hashtag fica a dica do pastor. Não tem problema, hoje está liberado. Né? Aí a D também trouxe. Glória a Deus. Você está vendo como é difícil praticar coisas simples da palavra de Deus? Hã? Vira teu irmão e fala, ô vacilão. Complicou, né? É difícil, né? Por isso a gente precisa ser o quê? Praticantes, tudo bem? Praticar requer uma ação e uma ação contínua. É algo que a gente tem que fazer todos os dias, a todo momento. Então, você pode fazer isso na hora que acabar o culto, você pode fazer isso na quinta-feira, você pode fazer na célula, você pode fazer no próximo domingo. O que eu quero ensinar vocês como pastor é justamente para vocês não deixarem de aplicar aquilo que vocês recebem da parte de Deus. Porque às vezes a gente vem no culto, a gente recebe algo poderoso de Deus e ele morre no culto mesmo. Porque fechou a porta, a gente passou da porta para fora, a gente já esqueceu. E é esse tipo de coisa que não pode mais acontecer. Tudo bem, igreja? Amém? Glória a Deus? Estão comigo? Glória a Deus. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos consagrar esse tempo diante do Teu altar. Queremos aqui, Senhor meu Deus, colocar os nossos corações diante de Ti. Queremos, de fato, Pai, arrancar toda e qualquer forma de religiosidade. Toda e qualquer coisa que vem, Senhor meu Deus, para contaminar e sujar as nossas vidas. Nós colocamos diante de Ti porque nós não queremos nada disso, Senhor. Nós somente queremos ouvir a Tua Palavra, e não só ouvir, mas como a Tua Palavra nos ensina, a não ser meramente ouvintes, mas sim praticantes da Sua Palavra. Por isso hoje, Senhor, nós consagramos esse tempo diante do Teu altar, e assim nós declaramos, Senhor, entra com Teu poder em nossas vidas e fala conosco de uma forma poderosa em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus, e nós queremos, Senhor meu Deus, nos moldar a Tua vontade, ao Teu caráter, ao Teu desejo, Senhor. Nós não queremos expressar aquilo que é do homem, humano, carnal, adâmico, pecaminoso, mas nós queremos expressar aqui a Tua glória, Senhor. Por isso vem, Senhor, e nos aperfeiçoa nessa noite, aperfeiçoa um pouquinho mais a nossa vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Por isso nós consagramos essa palavra e eu peço a unção do Teu Santo Espírito, meu Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, e que assim possamos, meu Pai, viver algo poderoso em Cristo Jesus. É assim que nós oramos a Ti, amém, Jesus. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, olha o tema que lindo hoje. Chegou sua hora de brilhar, fala aí. Aí é bênção, né? Vira aí para a pessoa do teu lado, fala, hoje você vai brilhar. Chegou tua hora, varão, fala aí. É ou não é verdade? Pastor, hoje vai ser coach? Vira pro teu irmão aí. Fala só um pouquinho. Que o pastor não é coach, tá? Aliás, vocês me conhecem muito bem, sabem o que eu penso a respeito disso. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Para iniciarmos esse tempo de ministração. Muito obrigado. Efésios, capítulo 5. Verso 8, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Quero começar aqui, queridos, exatamente nesse versículo, depois nós vamos ler mais, mas trazer uma realidade sobre as nossas vidas, queridos, porque o Evangelho, ele é a graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça nada mais é do que aquele favor que você não merecia e você recebeu da parte de Deus. Todos nós aqui, havia uma sentença já sobre nós por conta do pecado. Mas Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, nos alcançou e nos tirou dessa situação de sentença e nos deu a salvação por intermédio de Jesus na cruz do Calvário. Tudo bem? Essa é a obra de Jesus, ele veio para salvar, para remir, para trazer uma novidade sobre nós, uma esperança, uma graça, e isso é maravilhoso demais, querido. E essa graça nos alcançou e nós estamos aqui, amém? Tudo bem, querido? Você está aqui hoje? Amém, você está aqui, graças a Deus por isso. Isso é a graça de Deus, querido. Porque quando nós passamos a olhar para as nossas vidas, a gente começa a entender como que Deus já nos transformou de fato e o que tem acontecido na nossa vida. E nós vemos exatamente uma poderosa ação do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua. É o que nós conseguimos enxergar aqui. E o que o apóstolo está justamente declarando? Que outrora, ou seja, antes, nós éramos treva. Fala treva. Agora, quando nós falamos em trevas, queridos, muitas vezes nós conectamos apenas com a situação de algo escuro, de uma noite e tal. Mas, querido, vamos lá, a noite por si só ela é ruim? Não, Deus criou e tudo que Deus fez é o quê? É bom, tudo bem? A noite é boa, ela traz um ar de tranquilidade, não é verdade? Ela está naquele dia escaldante, de um sol escaldante, ela refresca, vem o orvalho, você deita, você descansa, dorme igual uma criança e acorda renovado. A noite é muito boa. Então quando o apóstolo está falando aqui sobre que antes nós éramos trevas, ele não quer dizer a respeito de uma noite em si, porque na criação Deus criou a noite, e tudo que ele fez é bom demais, é extraordinário, é excelente, e isso inclui a minha vida e a tua vida, tudo bem? Porque lá no sexto dia ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Posso falar algo, querido? Deus não apenas viu que isso era bom, mas ele falou que era muito bom. Você é extraordinário. Você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa desejada por Deus, você é uma pessoa que passou no pensamento de Deus e foi executado de uma forma linda e poderosa, querido. Esse é você. Você não é alguém que surgiu do nada, você não é uma pessoa que surgiu do além, que surgiu sem previsão, que não foi querida, desejada e amada. Não, querido, porque desde o princípio Deus te amou e Ele continua te amando, Ele te desejou. E por isso Ele te formou. Amém? Fala para o teu irmão, Deus te desejou. E por isso você está aqui. Isso é muito lindo, querido. Então a criação de Deus, ela é perfeita. Mas porém, igreja, vem o pecado. Fala pecado. E o pecado nos tirou justamente do lugar de graça. Do lugar bom, do lugar maravilhoso. Quando o pecado ele entra na vida do homem, querido, e aí a gente não precisa falar especificamente de Adão, mas das nossas vidas, quando o pecado entra em nossas vidas, o que acontece com a gente? A gente começa a viver de uma forma isolada, a gente começa a viver de uma forma culpável, a gente passa a viver escondido, a gente passa a viver justamente aonde? Na escuridão. nas trevas. É desse tipo de trevas que o apóstolo está nos ensinando aqui, porque antes nós éramos trevas, ou seja, nós estávamos presos ao pecado, nós estávamos presos a essa escuridão, e ele não é da noite que nós temos e estamos vivendo agora, por exemplo, mas é de uma escuridão que te afasta, que te tira da presença de Deus, que vai te roubar a paz, que vai te levar para um lugar aonde você não vai querer nem viver mais, vai te deixar desiludido, vai te deixar sem saída, de um lugar aonde você não vai ter mais perspectiva, da onde você não consegue enxergar mais a tal da luz no fim do túnel. É esse tipo de treva e de escuridão que o apóstolo Paulo está falando. Então, o que ele está falando aqui? Que antes nós estávamos nesse lugar. Fala, eu estava nesse lugar. E quem aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra, não é verdade? Porque quem nunca pecou aqui? Todos nós já pecamos. Uns pecaram num grau um pouco mais elevado, outros um pouco mais mediano, outros um pouco mais rasteiro. Mas a verdade é que, independente do tamanho do pecado, você entrou num nível de escuridão, saiu da luz de Deus, entrou num nível de escuridão, e ali você estava justamente o quê? Precipício abaixo. Condenação eterna. O pecado, ele faz isso na nossa vida. Agora, quantas e quantas vezes, igreja, nós sabemos isso, mas nós continuamos pecando? Porém, Deus, ele te chamou para brilhar. Mas ainda assim, por diversas e diversas vezes, nós continuamos vivendo enraizados com os nossos dois pés lá no pecado, fazendo aquilo que é errado. E o que é errado, querido? Errado é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que vai te afastar da verdade de Deus, da palavra do Senhor. Então, quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós começamos a identificar aquilo que é agradável diante dos olhos de Deus e aquilo que não é agradável. Quando nós praticamos aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, então nós estamos errando um alvo e nós passamos a viver debaixo do pecado. E uma vez debaixo do pecado, o que que acontece, queridos? Nós vivemos nesse estágio sombrio de trevas, porque é isso que acaba acontecendo. É como se a gente não tivesse mais direção, é como se a gente não conseguisse mais olhar a estrada e saber para onde tem que ir. A gente sabe que existe um único caminho que leva ao Deus Pai, através de Jesus Cristo, mas a gente se perde no meio desse caminho. Por quê? Porque agora as coisas não estão mais claras. Nós entramos nessa trevas, nós entramos nessa escuridão, nós entramos nesse lugar de cegueira. E tudo isso nos afasta de Deus. E ele fala aqui: vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, igreja, se Deus aqui está falando por intermédio do apóstolo, que o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, o que é contrário a isso significa que é fruto das trevas. Então, quando nós passamos a viver não mais de baixo e fazendo algo que é bondoso, mas algo que é mal, que é ruim, isso significa que nós estamos produzindo um fruto que é das trevas. E o que é uma pessoa má, querido? É uma pessoa que não vive mais com a graça. É uma pessoa que deseja o mal para os outros. É uma pessoa que inveja as conquistas alheias. É uma pessoa que não se importa mais com ninguém. É uma pessoa que está vivendo apenas para si mesmo. E quando tem a oportunidade de ajudar alguém, não ajuda. Sabe por quê? Porque ela vai falar: cada um tem o que merece. Mas ela não para para ajudar, ela não para para socorrer, ela não demonstra e não transborda a bondade que deveria ser algo natural na nossa vida. A bondade de você estender a mão e ajudar alguém que está caído. A bondade de você ajudar aquelas pessoas que estão numa situação bem complicada, mas você tem condições de deixar aquela vida um pouco mais leve. E você não faz absolutamente nada. Falta de bondade. Ou seja, é maldade no coração. A maldade, querido, porque agora você quer pensar apenas em você mesmo. Maldade, querido. Da justiça. E aí, tirando a justiça, o que que nós temos, querido? E aqui está falando da justiça de Deus, porque alguém que produz o fruto da justiça vai justamente produzir aquilo que é a vontade de Deus. Então, se é a vontade de Deus, você não vai ser injusto com as pessoas. Agora, quantas vezes nós agimos debaixo da injustiça? Debaixo da nossa ira, da nossa revolta, da nossa raiva, e a gente sai justamente praticando injustiça para todo lado, em tudo que acontece na nossa vida. Aí a gente simplesmente, pelo fato de ter se sentido injustiçado lá atrás, a gente se acha no direito então de praticar injustiça também. E aí uma coisa vai chamando a outra. Porque a pessoa que é injusto, a pessoa que é maldosa, essa pessoa ela vai viver debaixo de mentiras. E a palavra de Deus fala que o pai da mentira é quem? Quem é o pai da mentira? Quem? Fala com a voz alta, diabo. Quem é o pai da mentira? É o diabo, o Satanás. É o pai da mentira. Olha o tipo de fruto que muitas vezes nós passamos a dar. Tudo isso por quê, queridos? Porque nós estamos escolhendo, e tudo é uma escolha, viver debaixo das trevas, do pecado, do erro, do engano. E aprendo a discernir, ele continua verso 10, e aprendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Precisamos aprender a discernir. O que é agradável a Deus? O que agrada aos olhos de Deus? O que agrada ao coração do nosso Pai? O que agrada? E a gente precisa discernir isso. Ou seja, nós precisamos entender o que agrada ao Pai. O que agrada a Deus? Santidade agrada a Deus? Você acha que sim? Sim ou não? Agrada a Deus. Então o que nós precisamos fazer? Viver em santidade. Mas santidade, querido, não é só não fazer sexo antes do casamento. Porque tem gente que acha que é isso. Não, isso é uma pequena coisa que está relacionada à sua santidade. Mas a santidade significa ser santo. E você ser santo, querido, é justamente você se abster das coisas maldosas desse mundo. É você abrir mão disso. E você começa a refletir aquilo que é de Deus. Então você começa a viver em santidade. A pessoa que vive em santidade, ela é uma pessoa que vai ser honesta, por exemplo. Ela é uma pessoa que vai tomar cuidado para não defraudar e não matar e não fazer, lesar ninguém, querido. A pessoa, querido, que vive a santidade, ela não vai querer ficar dando jeitinho na vida dela. Ela não vai querer viver debaixo de maracutaia. Ela não vai querer viver debaixo de esquemas. Por quê? Porque isso afeta a santidade. E se afeta a santidade, nós estamos justamente, ao invés de discernir o que agrada a Deus, nós estamos desagradando a Deus. Então sempre que a gente se envolve em esquemas ilícitos, em corrupções, e seja lá o que for, querido, o que isso está sendo produzido? Qual é o tipo de fruto que nós estamos demonstrando? É um fruto que não agrada a Deus, e nós precisamos produzir aquilo que agrade ao Senhor. Tudo bem? Amém? Tudo bem, igreja? Nós precisamos produzir o que agrada ao Senhor. Verso 11, não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-na à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, desperta, você que dorme. O que é esse dormir, querido? É você que está enfiado no pecado. Porque o pecado produz a morte. E aí a luz de Cristo, então, vai resplandecer. Ou seja, Jesus vai te vivificar. Por isso nós precisamos arrancar tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que é pecado diante das nossas vidas, queridos, para que a gente não caia no erro de ficar vivendo debaixo de obras infrutíferas. Obras que não vão levar absolutamente lugar nenhum a não ser o inferno. E como que nós vivemos isso, queridos? Nós vivemos isso aqui agora, entendendo o que é certo e o que é errado. Entendendo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Entendendo, querido, que nós precisamos nos esforçar a cada dia a ter uma versão melhorada de nós mesmos no que diz respeito à vontade de Deus, querido. Nós não podemos simplesmente achar, ah, puxa, eu era tão ruim lá atrás, hoje eu já estou bom, já melhorei demais, hoje eu já sou outra pessoa, e achar que isso é o suficiente. Não, querido, sabe por quê? Porque a nossa conversão é algo que acontece diariamente em nossas vidas, querido. Tudo bem que lá atrás nós éramos uns traços mesmo, nós éramos trevas puras. Tudo bem? Porém, querido, se a gente para de avaliar e fazer essa avaliação em nossas vidas, nós começamos a abrir pequenas concessões e aquilo que até então era pecado passa a não ser mais pecado. E porque a gente começa a receber isso, querido, então nós começamos a entrar novamente nesse caminho de escuridão, de trevas, de pecado, de engano, de mentiras. E é isso que Deus, Ele quer que a gente rompa de uma vez por todas, tudo bem? Porque Ele espera algo de mim, de você. Ele deseja algo sobre a minha vida. O que, que Ele quer, querido? Eu vou falar o que Ele não quer. Ele não quer que você viva em trevas. Ele não quer que você viva na escuridão. Ele não quer que você viva escondido. Ele não quer que você viva no pecado. Então o que, que Ele quer, querido? Ele quer te transportar para a luz dEle, para que você então começa a dar muitos frutos, para que você seja alguém realmente diferente, para que você seja alguém exemplar aonde você estiver, para que você seja de fato uma referência. Fala, eu preciso ser referência. O mundo hoje precisa de referências, queridos, e eu vou falar algo muito triste para vocês, porque eu já escutei muito disso, que tem muita gente que prefere fazer negócios com homens do mundo do que com crente, porque crente é sem vergonha. Vira aí para a pessoa do teu lado, pergunta se ela é sem vergonha. Não se ofenda, tá? Pergunta. Será que eu posso fazer um negócio com você? Será que você pode fazer um negócio comigo? Será que nós somos pessoas confiáveis? Queridos, como é triste ouvir algo desse tipo. Porque para chegar nessa situação, para chegar nessa questão, significa que o cara já deu muita mancada. Sendo crente. Sendo cristão. Sendo um suposto homem e uma suposta mulher de Deus. Mas passou a ser caloteiro. Passou a não dar valor nem sentido para as coisas. Passou a manipular e a mentir. Passou a enganar. Isso é trevas, queridos. E nós não podemos se dar ao luxo de achar que isso é normal, porque não é normal. Não é normal você falar uma coisa e depois você voltar atrás e falar, não, não foi bem assim que eu falei, você me entendeu errado. A palavra do crente, ela precisa ser reta, ela precisa ser honesta, ela precisa ser sim ou não. A nossa atitude, querido, precisa ser uma atitude condizente com a palavra de Deus. Os nossos dias, eles precisam refletir a glória de Deus, tudo bem? Mas para isso a gente precisa abrir mão de nós mesmos. Das nossas vaidades. Do nosso orgulho, a gente falou semana passada um pouco a respeito disso. A gente precisa tirar essas coisas das nossas vidas e entender que Deus nos chamou para a sua luz. E que Ele espera algo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele te tem como uma pessoa extraordinária, maravilhosa, linda, abençoada. E o que Ele espera de você e de mim, querido, é que a gente simplesmente demonstre essa verdade. O que não pode acontecer é a gente falar uma coisa e agir de outra forma. O que não pode acontecer, querido, é a gente ser algo dentro da igreja e totalmente diferente lá em casa. O que não pode acontecer, querido, é eu agir de uma forma no meu trabalho e com os clientes eu ajo de uma outra forma. Isso não pode acontecer. O papo do crente tem que ser reto, como diria o profeta de um filme aí. Deixa pra lá. Tem que ser reto. Não pode ter curva, né? Só que o que mais encontramos hoje são homens e mulheres que têm uma conversa cheia de curva, cheia de dúvida, cheia de insinuações, cheias de mentiras. E nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Tudo bem, igreja? A pergunta, então, aqui é o seguinte: você quer brilhar? Quer ou não quer? Porque se você não brilha, você está no escuro, tudo bem? Mesmo na noite tem as estrelas aí, queridos, para brilhar, tudo bem? Ou você vai permanecer nas trevas, ou você vai então brilhar e fazer o que precisa ser feito. Porque senão nós vamos continuar, querida, a dar um péssimo testemunho e a manchar o nome de Cristo sobre a face da terra. E tudo isso, querido, vai ser contabilizado nos nossos dias, na nossa fatura espiritual. Então nós precisamos de um posicionamento, nós precisamos de mudanças, nós precisamos entender aquilo que agrada ao Senhor. O que agrada a Deus? O que desagrada ao Senhor? Puxa, mentira agrada a Deus ou não agrada a Deus? Pergunta para você mesmo antes de sair falando qualquer coisa por aí. Quando você estiver no meio de uma negociação, querido, pergunta para Deus antes. Isso agrada ou desagrada ao Senhor? Puxa vida, eu vou vender, sei lá, essa casa vale 300 mil. Seria bom, que hoje está tudo caro, né? Só que aí, querido, o que, que o crente ele costuma fazer? Ele vai vender por 350 e não vai avisar a pessoa. E vai querer fazer tudo camuflado só para poder morder um pedaço maior lá na frente. Querido, fala real então. Fala, eu vou vender, mas vou pôr um valor em cima. Tudo bem para você? Está tudo bem, querido. Vocês estão em comum acordo. O que não pode é ter as coisas nas entrelinhas, as escuras, as escondidas. Porque senão vai dar problema. Vai perder confiança, vai perder cliente, e vai perder a luz que deveria estar brilhando na tua vida, que é Jesus Cristo, por conta de um negócio. Eu não sei quem é vendedor aqui, mas vendedor, querido, ele promete tudo, uma parte, não nós aqui, né? Promete Deus e o mundo. É tipo Bombril, mil e uma utilidades o que ele está vendendo. Mas na hora H, na hora que vai executar, não tem nada a ver aquilo. Nós não podemos ser comparado a esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é aquele que está lá no mundo, querido, vivendo nas trevas, que não tem o conhecimento da palavra, da verdade de Deus. Esses devem agir assim. Nós precisamos ser retos. Nós precisamos viver debaixo da verdade, nós precisamos ser a luz e falar a verdade. Olha só, esse produto não é para isso que você está querendo. Para fazer isso, na verdade, é esse outro. Não, mas é porque vem um aí que falou isso, que falou aquilo, que não sei o quê, prometeu um prazo maluco e tal, com uma promoção XYZ, e não sei o quê, e quando vai ver, nem nada disso, querido. O que adiantou? Você ganhou uma comissão, mas perdeu o resto. E quantas vezes agimos dessa forma e a gente não percebeu que essas coisas desagradam a Deus? Desagrada por quê? Porque nós estamos faltando com a verdade. Desagradou. E se desagradou, houve pecado na nossa vida. E se houve pecado, é porque nós estamos hoje, então, em trevas. E se estamos em trevas, querido, nós estamos num lugar sem visão, Nós não vamos conseguir dar um passo adiante, nós não vamos conseguir se mover, nós não vamos conseguir fazer nada demais. Em Mateus capítulo 5, fala o seguinte. Mateus 5, 14. Vocês são a luz do mundo. Olha a palavra de Jesus. Jesus mentia? Não. E o que, que ele falou para nós? Vocês são. Você é. Ramon, você é a luz do mundo. Renata, você é a luz do mundo. Dani, você é a luz do mundo. Ju, você é a luz do mundo. Renatinho, você é a luz do mundo. Eduardo, você é a luz do mundo. Danilo, você é a luz do mundo. Dimas, Eloy, Dai, Rodolfo, vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Quando Jesus ele direcionou isso, ele falou justamente a respeito do que nós deveríamos ser. Ou seja, querido, uma vez que a graça nos alcançou e que Jesus nos libertou da onde nós estávamos, da condição de pecado, então agora há algo que nós precisamos exercer sobre esse mundo, que é ser luz do mundo. Nós somos chamados para isso. E quem é luz, querido, não pode andar apagado. Não pode andar de qualquer maneira. Não pode simplesmente querer esconder, porque olha só o que ele fala, vocês são luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, colocam no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. E aí vem o verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Deixa eu te falar, querido, você nasceu para brilhar, você nasceu para brilhar, amém? Você nasceu para brilhar, fala, eu nasci para brilhar, eu nasci para brilhar, você nasceu para brilhar, Leandro, você nasceu para brilhar, tudo bem, Jefferson, você nasceu para brilhar, nós nascemos para brilhar. Jesus, ele está esperando algo de nós, querido. Ele nos tirou de um lugar de trevas, ele nos tirou de um lugar de tormento, ele nos tirou de um lugar de escuridão, ele nos tirou de um lugar de cegueira, ele nos tirou de um lugar onde nós não tínhamos visão alguma. E agora ele falou assim: vocês são a luz do mundo, vocês foram chamados para brilhar, vocês precisam brilhar para essa geração, vocês precisam brilhar para essa nação. Você precisa brilhar no teu trabalho, você precisa brilhar na tua casa, você precisa brilhar na tua igreja, você precisa brilhar para os teus vizinhos, querido. Você precisa brilhar aonde você pôr a planta dos seus pés. Nós precisamos brilhar aonde nós estamos, querido. Sabe por quê? Porque essa luz que brilha não é a luz própria que está sobre você, mas é a luz de Jesus que te alcançou, é a graça do Senhor. E por isso Ele te chama para brilhar. Nós precisamos brilhar nessa geração. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Assim brilhe. Fala, eu preciso brilhar. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. O que, que as pessoas lá de fora precisam ver em vocês? E em minha vida? As nossas boas obras. Aleluia! As boas obras. Então tudo que a gente fizer precisa estar alinhado com a palavra de Deus. E é por isso que a luz brilha. Porque você está alinhado com Deus. Ele te tirou das trevas, te tirou de um lugar de escuridão e falou, agora que você saiu deste lugar, porque eu te tirei daí, agora vocês vão brilhar para esse mundo. Agora vocês vão ser luzeiros nesse mundo. Agora vocês vão fazer diferente, vocês vão agora iluminar esse mundo e levar a esse mundo essa luz, para que essas pessoas que estão presas nessa treva aí fora, elas olhem para vocês, então vejam as suas boas obras. E a pergunta é, cadê as nossas boas obras? Se dentro do trabalho nós somos o primeiro a criticar o que está acontecendo. Se dentro de casa nós somos os primeiros a levantar a voz. Se na rua nós somos os primeiros a brigar. Aonde estão as boas obras, queridos? Se na primeira negociação nós somos os primeiros a colocar esquemas, facilidades e aceitar como se fosse a coisa mais normal do mundo, aonde estão as boas obras? Onde está? Para que veja as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que coisa, querido, poderosa. Porque o que Jesus está falando aqui é tipo assim, as pessoas lá de fora, que estão presas nas trevas, elas vão olhar e vão ver algo diferente em vocês. Você brilha. E por causa das suas obras, das boas obras que vocês fazem, porque lá fora ninguém quer saber disso, essas mesmas pessoas vão olhar e ver essas boas obras que vocês estão fazendo e vão glorificar ao Pai que está nos céus. Olha lá. Quantas vidas têm olhado para as nossas atitudes e têm glorificado a Deus? Quantas vidas que nós temos acesso e que essas vidas, por verem as boas obras na nossa vida, glorificam a Deus? Quantos? Há uma interrogação aqui. Porque talvez a gente se depare que nós, na verdade, nem estamos produzindo essas boas obras. E achamos que somos luz do mundo. Mas veja que há uma reação em cadeia. Vocês são luz do mundo. E que porque vocês são luz do mundo, então, que assim brilhe a luz de vocês, que é o que Deus está falando diante dos homens. Para que eles vejam as suas boas obras, e vendo as suas boas obras, glorifiquem o meu Pai que está no céu. Há uma reação em cadeia que não pode ser rompida, quebrada, desfeita. Não dá para você ser luz do mundo, se você não brilha para as pessoas que estão ao seu lado. Não dá para você ser luz do mundo e você não viver e não demonstrar boas obras. Não tem como. E se não dá para viver isso, muito menos quem está lá nas trevas olhando para a tua vida vai conseguir glorificar a Deus, porque ele não está vendo Deus na tua vida. Tudo bem, queridos? E nós precisamos de mudança urgente nisso. Porque você quer brilhar? Eu quero. Quantos querem brilhar na vida? Queremos, queridos. Só que nós precisamos cumprir com a palavra. Não dá para a gente achar que a palavra é apenas uma ilustração que foi colocada num quadro bonito para contar uma historinha. Não é nada disso, querido. A palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, ela é pura, ela é digna de aceitação. Tudo bem. E se nós não colocamos isso de uma forma ávida sobre as nossas vidas, queridos, nós vamos ter grandes problemas, porque ao invés de dar um bom testemunho, nós daremos mau testemunho. E olha o que Jesus, ele espera da minha vida, querido. Ele espera que eu seja a luz do mundo. Ou seja, eu preciso levar luz aonde há treva. Eu preciso levar a luz do Senhor aonde há escuridão. Eu preciso levar a luz do Senhor que gera vida onde está tendo morte. É isso que eu preciso ser. Mas a gente quer ser um monte de coisa. E a gente se esquece que o nosso prazer deveria ser o quê? Em fazer a vontade de Jesus. Queremos um monte de coisa. Queremos viver de algo, de uma forma poderosa. Mas nós não queremos fazer o mínimo esforço. Obrigado. E aí o que acontece, querido? Nós continuamos a produzir um fruto ruim, algo infrutífero, algo que não vai acontecer absolutamente nada. Sabe por quê, queridos? Porque nós achamos que assim a gente vai conseguir camuflar as coisas. Eu posso ser um pouquinho bonzinho dentro da igreja e depois, durante a semana, eu vou despirocar, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou ganhar a vida da forma que tiver que ganhar, não importa como, eu vou ganhar, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou superar e passa por cima de todo mundo, mente, faz enrolação, engana as pessoas, e você acha que está sendo luz, mas na verdade você está sendo trevas, querido. Por quê? Porque as pessoas que estão lá fora, estão olhando, elas vão identificar quem é luz e quem é trevas. Quem é luz age diferente, quem é trevas vai fazer os mesmos esquemas, as mesmas bobagens que as pessoas lá de fora estão fazendo. E nós somos o que aí? Eu sei o que Jesus está aguardando de mim, eu sei o que Jesus espera de mim, isso eu sei. Ele espera que eu seja a luz, Ele espera que eu brilhe, Ele está esperando isso. E aí eu vejo Jesus no céu olhando, falando, ah, vai, Rubão, é isso aí, brilha, brilha para essa vida. E aí você faz o quê? Você chuta o balde, você briga, você descabela, você fala uma par de asneira. Ontem eu estava saindo aqui da igreja, era 3:30 da tarde, sei lá que horas era. Aqui na rua, dois caras se pegando, tretando, porque sei lá o que aconteceu no trânsito. Aí você fala, nossa, que absurdo, mas será que no trânsito a gente não age dessa forma também? No mundo é comum a gente esperar isso, igreja, tudo bem? Mas e quantas vezes nós mesmos somos esses que estão envolvidos nessas coisas? E a gente não leva luz, e a gente não leva esperança, e a gente não leva uma palavra de vida eterna. E a gente não socorre, e a gente não para, e a gente não faz nada, faz nada. E a gente acha que está sendo luz. Não, querido, para ser luz, você precisa mostrar as boas obras. Para ser luz, você tem que fazer diferente do que o mundo faz. Não é fazer mais o mesmo, porque isso já tem, mas é você ser diferente. É você refletir a glória de Deus. É você sair do comum, daquilo que está todo mundo fazendo, é você fazer a vontade de Deus. Olha só, um capítulo antes, capítulo 4, verso 15, fala assim: terra de Zebulom e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aqui é Jesus iniciando o seu ministério, pregando e falando, olha só, vocês viviam nas trevas, debaixo do domínio de Satanás, mas agora brilhou a luz, eu estou aqui. E Jesus, ele demonstra suas boas obras e ele começa a resgatar aquelas vidas. Nada na palavra de Deus está por acaso, querido. Ele não está antes do sermão da montanha por acaso. Jesus não falou e não mencionou esse trecho aqui por acaso, mas ele mencionou isso justamente porque, olha só, eu cheguei, eu sou a luz do mundo. Vocês viviam na sombra, na escuridão, agora raiou a luz para vocês. Por quê? As minhas boas obras vão te provar e vão te mostrar isso, e é o que está acontecendo. E aí pouco tempo depois Jesus agora vira e fala, ah, lembra que eu falei ali para o povo ali, que eu sou a luz, que eu ia raiar, então na verdade esses aí são vocês também. Mas a gente imputa essas coisas só, ah não, isso é Jesus que tem que fazer. Querido, Jesus ele conta com você e comigo. Tudo bem? Ele veio, ele já fez o que tinha para fazer, e agora ele derramou o Espírito Santo sobre as nossas vidas para que a gente produzisse as boas obras e fosse o quê? Luz nesse mundo. Então precisamos ser luz. Ele veio por uma causa, porque a humanidade estava corrompida, perdida, nas trevas, na escuridão, no abismo. E ele veio trazer luz, esperança, salvação. E ele falou, e agora que vocês receberam dessa luz, dessa esperança, dessa salvação, vão vocês e anunciem isso e seja a luz do mundo. Mostre através das boas obras. Mostre através do testemunho. Fale a respeito disso. não retenha com vocês. Sejam luz desse mundo. Brilhe. Vão brilhar. Agora vocês nasceram para brilhar. Como nós vemos em Efésios, outrora, antes, nós éramos das trevas. Nas trevas ninguém brilha, tudo é ofuscado, tudo é escondido, tudo é no oculto, igreja. Mas quando a luz de Deus vem, quando o poder dele vem, ele fala, agora vocês estão numa condição, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão levar luz aonde há trevas. Quem aqui anda de carro? Quem já pegou estrada com carro? Já viajou de noite? Você já fez o teste de estar numa estrada e apagar os faróis? Apagar geral. Já fez? Eu também já fiz. Quem mais fez? Deixa eu saber. Quem é mais doido aí? É um mais doido que o outro. E qual é a sensação? Você fala, meu... Passar um gato aí na frente já era. Porque você não vê nada. Você não vê nada. Mas quando você liga a luz, você fala, ai, caramba... Que loucura, eu não vou mais fazer isso não. Porque a luz te norteia, ela te dá a direção, ela mostra o caminho, ela te, vai te dar uma chance de você ver o que tem, querido. Por isso lá em Salmo 119, 110, fala que a palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, porque é ela que ilumina as nossas vidas. Tudo bem? E se está iluminando, querido, nós estamos saindo dos buracos da vida. Nós podemos e temos a opção de sair justamente de um lugar de colisão, de acidente, de morte. É isso que a luz proporciona. Então você foi chamado para ser luz para isso. Você foi chamado para brilhar, querido, para levar justamente a luz no lugar onde não existe luz. É num lugar de trevas e de sofrimento, querido, se você sair da igreja e ir para o hospital, você vai ver, apesar daquele monte de luz de hospital que dói os olhos, não é verdade? Aquela luz branca, dói os olhos, mas é um lugar de tremenda escuridão, porque as pessoas estão lá desamparadas, sem esperança, jogadas, abandonadas na sua grande parte. Mas se você chegar lá e começar a levar uma palavra de esperança, o ambiente muda, as pessoas mudam. O que era um lugar de sofrimento, de choro e de tristeza, vai começar a brotar um sorriso nos lábios, vai começar a brotar uma esperança no coração. Elas já vão saber que elas não estarão lá por muito mais tempo e vai sair, vai fazer a vontade de Deus, querido, porque muda o ambiente. A luz muda o ambiente. Você foi chamado para mudar ambientes, para mudar situações, para mudar o lugar onde você vive. Não, mas o meu trabalho é um caos, pastor, você não está ligado, é um caos, eu não aguento mais, eu quero pedir as contas, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, querido, mas você foi chamado para levar luz no lugar de trevas. Então seja luz naquele lugar. O problema é que talvez, ao invés de ser luz, você tenha se ofuscado e se tornado trevas naquele lugar também. Só que é difícil a gente fazer essa avaliação, é ou não é? É difícil a gente ter esse entendimento, sim ou não? É difícil. Mas Deus hoje está dando oportunidade aqui. De mudança, de transformação, de sermos luz. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. Hã? Nasceu ou não nasceu? Você nasceu para brilhar. Eu nasci para brilhar, querido. E nós precisamos levar dessa luz, dessa esperança, dessa graça, desse amor. Nós precisamos levar dessa palavra. Nós precisamos levar, querido. E se fazer luz aonde nós estivermos. Luz. Sem luz nós não somos nada. A expectativa da vida do homem sem a luz era uma outra. A expectativa do homem com luz é outra. De uma forma natural falando. A luz, a eletricidade que gera a luz hoje, mudou a forma como nós vivemos. Hoje nós podemos guardar mantimentos, nós podemos prever um monte de coisa. A gente pode fazer um monte de coisa que antes não era possível. Tudo isso por causa da luz. Agora imagina a luz de Cristo sobre as nossas vidas, o que ela não é capaz de fazer aonde nós estivermos, querido. A luz de Cristo, ela tem o poder de mudar, de alterar sentenças, de trazer resultados, de mudar tudo na nossa vida. A luz de Cristo, ela pode e ela vai fazer isso, querido, sobre nós. O que nós precisamos é ser esses luzeiros sobre a face da terra. Quer ser usado por Deus, querido? Você quer ser um homem, uma mulher usada por Deus? Seja luzeiro aonde você estiver, brilhe aonde você estiver, querido, com as suas atitudes, com as suas palavras, com aquilo que você faz, apenas brilhe, seja aquilo que a palavra de Deus está falando para você ser. Brilhe, brilhe, tudo bem? Brilhe, brilhe onde você está. Filipenses capítulo 2. Ô pastor, você leu semana passada Filipenses capítulo 2. Pois é, eu li, mas ninguém trouxe nada para ajudar o irmão, para abençoar o irmão. Eu vou ler de novo para fixar na nossa cabeça agora, né? É isso? Não, estou lendo por conta da palavra de Deus aqui, tá? Se bem que é justo a gente ler umas 20 vezes por dia, acho que é bom. Mas eu quero continuar, na verdade, a ler. Agora no verso 12, eu li até o 11... Eu vou ler a partir do 12, que diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, fala não apenas na minha presença. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando, cara, isso aqui é fantástico, eu me animo demais com isso aqui. Ele está falando: olha, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas porque eu estava aí. Não porque eu estava olhando para vocês, não porque vocês estavam vendo eu presente no meio de vocês, mas vocês simplesmente obedeceram. Porém, muito mais agora na minha ausência, vocês têm obedecido. Obedecido ao quê, querido? O que o apóstolo Paulo está falando? A quem estão obedecendo? Qual é a obediência que eles têm prestado aqui? Aos ensinamentos, à palavra de Deus, tudo bem? É a respeito disso que ele está falando. Vocês sempre foram obedientes, não apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Então ponham em ação, olha só, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Querido, às vezes nós pegamos esse versículo e esse versículo ele nos anima. Ah, porque é isso aí mesmo, pastor. Esse versículo é tremendo, porque Deus efetua em você tanto o querer. Ah, e a gente começa a um monte de coisa. Mas o que ele está falando aqui, querido? O que o apóstolo Paulo ele está nos ensinando aqui a respeito disso? Ele está falando que Deus, ele vai operar, ele vai efetuar tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua bondade. Por quê? Porque agora vocês estão colocando em ação a salvação de vocês. Ou seja, vocês estão agora trabalhando, gerando, produzindo luz, porque é isso que a salvação faz. O apóstolo Paulo está falando exatamente isso: ponho em ação de vocês, em ação, a salvação de vocês, com temor e tremor, porque é Deus que efetua, não é o homem. É Deus. Quando eu me coloco na brecha para fazer, para trabalhar, para executar, para orar, para produzir as boas obras, quem vai realizar, quem vai demonstrar tudo isso é o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque por nós mesmos nós não poderíamos fazer nada demais, querido. É ou não é verdade? É ou não é verdade? A gente não ia fazer nada. Mas porque Deus, ele veio com a sua poderosa salvação, a luz dele nos alcançou, então nós podemos ser esses luzeiros agora que vai transportar essa luz aonde nós estivermos, e nesse momento é onde Deus efetua, tanto querer, tanto o realizar, de acordo com a sua bondade. E aí ele fala, e olha só, presta atenção, verso 14, façam tudo, façam tudo. Sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha aqui, queridos. Olha só. A partir de agora, coloco em ação a salvação de vocês. Ou seja, vocês precisam produzir luz. Sejam a luz do mundo. Aonde vocês estiverem, seja luz. Com temor e tremor. Sejam luz. Porque vocês sendo luz, é Deus que vai realizar. É Deus que vai operar. E quando vocês começarem a ser luz, e quando vocês começarem... Porque, querido, ser luz é trabalhar, tudo bem? Dá trabalho. Porque você ser luz, significa que você vai andar por ambientes que não tem luz. Está comigo? Você vai andar por ambientes que não existe esperança. Ou seja, você não vai estar no banquinho lá da sua casa, de boa. Quanto foi o jogo de São Paulo hoje? 1-0. Você vai estar lá vendo o joguinho de São Paulo, feliz. São Paulo ganhou. Tudo bem, ganhou. E quantas vidas você ganhou para Jesus? Não, mas os tricas são demais. E tem gente que fica brava, porque foi o presidente de São Paulo que falou. Tá, eles são demais, mas o que nós fizemos sendo luz do mundo? Aí tem os piadistas, Palmeiras não tem mundial. Tudo bem. Mas quantas vidas mesmo você ganhou para Jesus? Você foi luz no meio das trevas? Ou você só foi mais um? Fazendo do mesmo, o que todo mundo está fazendo, que é nada, é falar mal dos outros, é cobiçar a mulher do próximo, é uma forma ilícita de ganhar dinheiro, é se corrompendo. Vamos ficar sentado, né? Mas ser luz significa ação, movimento, é você em lugares aonde as pessoas não querem ir, queridos, não querem ir. Ser luz significa que vai demandar agora energia da tua vida, disposição. Porque ser luz, querido, significa que você agora se posicionou, tudo bem? Se posicionou, querido. Aliás, por que vocês estão sabendo o resultado do jogo no meio do culto? A revelação. Que horas foi o jogo? Está acontecendo e está sabendo o resultado. É brincadeira, né? Tô brincando, gente. É que o Espírito Santo os constranja, né? E aí, ser luz, querido, você vai andar por ambientes hostis, por ambientes onde as pessoas sequer... Querido, eu não sei se você já invadiu, assim, no bom sentido, uma cracolândia da vida. Eu não sei se você já invadiu uma comunidade para pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Se você não fez, faça isso. Porque de bate pronto você não é bem querido lá. As pessoas não querem. Por quê? Porque a luz incomoda. Você dormiu, teve uma noite de sono linda, gostosa, maravilhosa. Tudo bem? Você está lá curtindo o teu sono. E está um sol de 40. Abra a janela de uma vez, eu quero saber se você vai gostar. Se não vai te incomodar. Aquela luz entrando, pegando no teu olho, torcendo a tua cara, bonita, amarrada, né? Toda amassada. De bate pronto, você fala, meu, fecha isso aí, pelo amor de Deus. Abre devagarzinho, vamos devagar. Por que você acha que quando a gente, sendo luz, a gente entra num ambiente de treva, você acha que você vai ser bem recebido? Vão falar mal, vão cuspir, vão mandar você embora, vai falar que não quer saber de nada. Até respeitam num determinado momento, mas estão de segunda. Tem aqueles que acendem o baseado e ficam jogando na tua cara a fumacinha lá, do capiroto lá. Você vai, querido, a gente já foi evangelizar e já teve situações de cara que tava limpando a arma e fica limpando a arma, não para. Tipo, vai continuar falando disso aí? Eu vou, porque eu sou luz do mundo. Eu vou falar. E a gente acha que não. Então você ser luz do mundo, você vai entrar em ambientes que nem sempre serão agradáveis. Mas nós precisamos viver e obedecer a palavra de Deus, querido. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. E façam tudo sem queixas, nem discussões. Porque no meio do trabalho, querido, às vezes a gente reclama, às vezes a gente se queixa, às vezes a gente fala, nossa, mas tem muita coisa, nossa, mas não tem ninguém para ajudar, mas nossa, de novo, mas no, eu não aguento mais a mensagem do pastor vindo. Ai, quando o pastor manda mensagem, eu tenho até dor de barriga. Só estou perguntando se está bem. Era só isso. E aí? Mas é isso que acontece, querido. E tem discussões, e tem palavras, e tem isso, e tem dissensões. Querido, nós não podemos perder tempo com isso. O que o Espírito Santo está falando é justamente isso. Façam tudo, sem queixas e sem discussões, para que venham a tornar-se puros. Precisamos ser puros, precisamos ser irrepreensíveis. Isso é ser santo. Puro, sem maldade e irrepreensível, verdadeiro. Isso é ser santo, querido. Filhos de Deus. É assim que nós somos. Inculpáveis, ou seja, não há culpa sobre nós no meio de uma geração perversa e corrompida. Olha onde nós estamos inseridos, querido. Numa geração perversa e corrompida. E quando Deus olha para nós, Ele nos olha como filho de Deus e fala, são inculpáveis, não há culpa, porque eles estão lá, estão sendo luz, estão trabalhando, estão fazendo o que precisa ser feito, estão anunciando a verdade da palavra de Deus, estão anunciando, estão declarando a salvação, estão sendo luz no mundo. Luz no mundo. Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham, brilham, brilham como estrelas do universo. É no meio dessa geração que nós vamos brilhar, querido. Tudo bem? Fala, eu nasci para brilhar. Só que você não vai brilhar aqui dentro da igreja, querido. Você vai também. Só que onde você vai demonstrar esse brilho de verdade é no meio dessa geração corrompida que está aí fora. São nas suas atitudes, é na sua palavra, é naquilo que sai dos seus lábios, é na atitude que você está lá declarando todos os dias, é no dia a dia que você está lá declarando a verdade de Deus, querido. É não abrindo mão e não negociando a santidade de Deus, mas é vivendo de uma forma transparente aquilo que Deus te chamou para ser. Para iluminar, para levar luz, para levar esperança, para levar salvação, para levar uma palavra, querido, que vem edificar, consolar e exortar. Querido, é para isso que nós fomos chamados, para brilhar como estrela. É isso que nós fomos chamados, querido, no qual vocês brilham como estrelas do universo. Por quê? Porque estão retendo firmemente a palavra da vida. Retendo a palavra da vida, a palavra de Jesus. Querido, você quer ter boas obras, retém a palavra de Deus. Você quer ser um homem, uma mulher que realmente é a luz do mundo, então você precisa reter a palavra de Deus, aprender e a praticar. Você aprende e você executa, você aprende e você demonstra, você ouve, aprende e coloca em prática. Isto, querido, é ser luz nesse mundo. É assim que nós vamos brilhar nesse mundo, nessa geração. É assim que nós vamos ganhar vidas para Jesus. É assim que nós vamos avançar como igreja. É assim que nós vamos ver as coisas acontecendo, porque agora eu não olho para mim, eu não olho para as minhas queixas, eu não olho para as minhas dores, eu não fico discutindo no meio do caminho, mas eu levo a palavra de vida aonde eu estiver. É levar a palavra de esperança. Você nasceu para brilhar. Nós nascemos para brilhar. Você é essa estrela que brilha no universo. Olha para o céu, querido. Quando você olha para o céu, por mais escuro que esteja, uma única pontinha de luz é o suficiente para te dar um norte, para saber para onde você vai. Hoje nós temos GPS, hoje nós temos um monte de parafernália que nos ajuda, querido. Mas antigamente, a única coisa que as pessoas tinham para ter um norte, uma direção e saber para onde iam, era através das estrelas. era através das estrelas. Você pegava um navio, qualquer coisa que fosse, eles sabiam por causa das estrelas. Em que lugar você está? Ah, eu estou num lugar XY, por quê? Ah, porque a estrela polar aqui está aqui, ó, não sei o quê, e lá tem a outra. Eles se orientavam. Os mestres, querido, que foram lá adorar a Jesus no seu nascimento, só chegaram no lugar onde Jesus estava, porque as estrelas os orientaram. Tudo bem? Por conta disso. Eu me lembro a primeira viagem que eu fiz para Jericoacoara, primeira e única também, né? Não sei porque eu falei primeira. 1999. E a gente chegou, tá, fui eu e um amigo meu, a gente saiu de Fortaleza, parou numa cidadezinha que eu não lembro qual, que a gente saía num pau de arara no meio das dunas, porque não tinha aeroporto, tinha nada. No meio das dunas, para chegar em Jericoacoara. Não existia GPS também. Faz tempo já. Não naquela região. Sabe qual era o meio que se chegava até a cidadezinha lá? Era através das estrelas. E estamos falando de coisa de 3 anos atrás. E é isso que nós precisamos ser nesse mundo. Essa estrela que brilha, que dá o direcionamento, que leva para o Pai, que leva para a salvação, que leva para a eternidade. É isso que Deus está esperando de mim, de você hoje e sempre, querido. Amém? Talvez você pense, não, meu chamado era ter uma grande igreja com 5 mil membros, que não sei o quê. Querido, pode até ser, mas se você não for luz do mundo, querido, não adianta você ter uma igreja com 5, 10, 50 mil membros, se você não está iluminando absolutamente nada. Você só está entretido. Não, Deus não quer entretenimento. Deus, Ele quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que sejam luz do mundo aonde eles estiverem, aonde você pôr a planta do seu pé, aonde você pisar, aonde você estiver, ali você é luz do mundo, ali você é a palavra de fé, de esperança, de amor, de paz, que é aquela vida, que aquela família está precisando ouvir. É você, querido. É isso que Deus está esperando. E nós precisamos colocar isso em prática, sim ou não? Mas vamos colocar de verdade, não vamos fazer igual nós fizemos hoje, né? Tudo bem? Tudo bem? A gente pode resetar e falar, olha, semana que vem você traz algo para abençoar uma vida, pode ser? Vocês vão lembrar? Põe na agenda aí do seu Google então, para você não esquecer. Mas ser luz do mundo, querido, não é esperar chegar o próximo domingo. Ser luz do mundo, igreja, não é você esperar chegar a quarta-feira para você falar a respeito da palavra de Deus. Ser luz do mundo é você sair hoje deste lugar e você ser a diferença onde você estiver. É chegar no meio do caos e levar a esperança. É chegar no meio da briga, da treta e você levar paz. Isso é ser luz do mundo. É chegar no meio de um drogado, de um nóia, de um grupo de pessoas perdidas e você levar eles à salvação. Isso é ser luz do mundo. É para isso que Jesus nos chamou, para sermos luz do mundo. E Ele está nos chamando, igreja. Ele está me chamando, Ele está te chamando, Ele está nos chamando aqui. Porque a igreja ela é composta por pessoas, não é por uma só. É um organismo vivo. Há muitas peças e todas elas úteis para o reino. Não dá para ficar sem uma, tudo bem? E Deus, Ele conta com você e Ele está chamando. Vocês são a luz do mundo. Vocês foram chamados para brilhar. Vocês precisam brilhar para essa geração. Nós precisamos brilhar para essa comunidade, querido. Nós precisamos brilhar para essa cidade. Nós precisamos brilhar aonde nós estivermos. Porque uma vez que você brilha, querido, as trevas vão ter que sair. As trevas vão ter que bater em retirada. Os demônios têm que tremer, querido. Porque você está lá. Porque você é um enviado de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Alguém que está levando luz. Então seja essa pessoa a partir de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos no teu lugar, igreja. E abaixa a tua cabeça um momento. A graça de Jesus tem o poder de nos tirar desse lugar de trevas. Jesus, que é a própria luz, só Ele tem esse poder. E eu quero fazer uma oração com você que está aqui pela primeira vez, talvez você que está nos ouvindo em algum lugar aí, através das mídias, não sei aonde, em que cidade, em que país, mas eu sei que Deus, Ele quer que você seja luz também. E para ser luz, você precisa receber de Jesus, porque Ele é a luz do mundo. É a luz dEle que brilha em nós. É a luz dEle que brilha através de nós. E nós só vamos poder ser luz nesse mundo se nós recebermos dessa fonte inesgotável de luz que é Jesus. E eu quero fazer esse convite para você hoje. Você pode fazer isso confessando Ele como teu Senhor e Salvador. Porque eu tenho certeza, querido e querida, que você está cansado de andar no meio das trevas, que você está cansado de andar num lugar que não te leva para direção nenhuma, mas você está sem direção, sem perdido, está perdido, sem direção, com a visão ofuscada, e Deus, Ele está te chamando hoje. Então, se você está aqui e quer fazer essa oração, então coloque a mão no seu coração e repete assim comigo: Jesus,
nessa noite
eu te recebo
como meu único
Senhor e Salvador.
Eu declaro
que o Senhor é a minha fonte de luz, a minha fonte de vida.
E eu não troco isso
por mais nada deste mundo. Eu reconheço que a vida está em ti.
E assim eu quero viver
todos os dias em nome de Jesus.
Amém.
Pai, eu oro por essas vidas, eu apresento cada uma delas diante do Teu altar. E eu declaro, Senhor meu Deus, esses nomes, essas vidas, escritas no livro da vida. Porque só tem um nome escrito lá. Quem passou a brilhar, porque saiu de um lugar de trevas. E o Senhor hoje assim fez esses corações. Então abençoa-os, meu Senhor, abençoa-os e leva-os para um lugar, e para um ciclo novo, Senhor, de vida, de luz, de esperança, para a glória do Teu Santo Nome. Encha-os com o Teu Santo Espírito, e os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir a Jesus, queridos. Você que está aqui, fez essa oração, vou pedir para no final do culto procurar a Ana, ela estará lá no final da igreja, ela é do Ministério Boas-Vindas, ela quer te dar um presente, orar pela tua vida em nome de Jesus, amém? Mesmo para você que está nos acompanhando aí de forma online, também está passando um WhatsApp aí na tua tela, anota aí, e assim que finalizar esse culto, manda uma mensagem para nós, que nós vamos te responder também logo assim que acabar o culto em nome de Jesus, tudo bem? Vamos ficar de pé, igreja? Você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. Satanás tentou ofuscar isso de você. Satanás tentou te colocar num lugar de escuridão. Satanás, a todo custo, ele tentou te levar para um lugar onde você não tinha visão, para um lugar de esquecimento, para um lugar inacessível. Mas a realidade, querida, é que Jesus, Ele veio a esse mundo, e a graça dEle nos alcançou, e a luz dEle está sobre nós, e nós hoje somos os luzeiros dEle sobre essa geração. Você nasceu para brilhar. Satanás, ele tentou colocar na tua vida que você não é esse brilho todo, e essa mentira agora está sendo quebrada em nome de Jesus Cristo. Essa mentira está sendo quebrada em nome de Jesus Cristo. Aonde você pisar, você será luz. Aonde você estiver ali, você será luz. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, igreja. Ali você será luz, ali você levará vida, ali você levará esperança, ali os demônios terão que sair, porque é a luz que está sobre ti, é a luz de Jesus. Fala, Jesus, Jesus, eu declaro que eu sou essa luz do mundo. Por algum motivo, eu abri mão dessa verdade, e eu estava vivendo ofuscado, apagado, sem graça, mas hoje eu declaro que eu sou a luz do mundo, e aonde eu estiver, eu irei brilhar. Aonde eu estiver, eu levarei essa palavra de esperança, de salvação, de alegria, para a glória do teu nome. Aonde eu estiver, eu serei luz. Aonde eu estiver, eu levarei a luz do Senhor, porque esse é o meu chamado, e assim eu vou viver todos os dias da minha vida, aplicando e demonstrando as boas obras para a glória do teu nome, Jesus. E se você crê, então aplauda Ele hoje e adore este nome, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Santo, Ele é Poderoso. Aleluia!
Posso ouvir os passos do meu Rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou, posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo.
Você nasceu para brilhar no meio dessa geração perdida e corrompida.
Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora.
Você nasceu pra mim.
Eu ouço, filho meu,
chegou tua hora
de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo.
Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usando o Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usando o Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor mais uma vez alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usando o Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou.
Onde está o grito dessa geração que quer brilhar a luz de Jesus? Onde está o grito dessa geração que quer salvar uma geração perdida e corrompida?
Jesus é rei.
isso, igreja.
Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo.
Se você é essa geração que foi chamada para ser luz deste mundo, então aplauda o Senhor nessa noite e entregue a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração, porque nós estamos aqui para refletir a glória dEle, para sermos luz no meio de uma geração que está perdida, para sermos luz no meio de uma geração que está nas trevas, para sermos luz para uma geração que está desnorteada. Nós fomos chamados para isso, e a graça do Senhor nos alcançou. Então vamos, vamos invadir este mundo e levar essa luz, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo.
Aplauda Ele em nome de Jesus. Você é essa geração, amém? Você é a luz deste mundo. Não permita mais que Satanás tire essa verdade de você. Satanás tentou apagar a luz de muitos aqui, mas hoje Jesus entrou e te colocou no lugar. Você é luz deste mundo. Você nasceu para brilhar nessa geração. Você nasceu para ganhar vidas. Você nasceu para invadir lugares que estavam sem esperança. Você nasceu para brilhar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E a semana que vem nós vamos fazer o quê? Trazer alguma coisa para abençoar o nosso irmão, tudo bem? Tudo bem? Pode ser um bombom, pode ser um quilo de picanha, pode ser um livro, um PlayStation, sei lá o que você quer abençoar. Deixa Deus te usar, amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Todo mundo quer receber, mas na hora de entregar alguma coisa, e Deus conta com aqueles que entregam, amém? Tudo bem? Glória a Deus. Levanta sua mão bem alta aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.